Daniel não vem, né?
Ah, Daniel vai tentar.
Ele não vai? Ele...
Quem caiu?
Vini.
Vinícius ignorante, né? Daniel não vai, ele está aí, cara. Olha só.
Certo, viu?
Não, caí aqui, cara. Foi mal.
Vou embora.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Então vamos começar.
Depois do episódio com o Daniel Vasquez, a gente expulsou o Daniel Vasquez do ZebraCast. Ele não está mais permitido de acessar as nossas instalações. E hoje o nosso convidado, ele que é um dos caras que foi descoberto recentemente no... Não fala isso não, o livro do Daniel corta isso, Daniel, muito polêmico.
Agora deixa. Cara, foi a pior apresentação de todas.
Um bom dia, boa tarde, boa noite para Renan Salgado. Boa noite, Renan.
Fala, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem com vocês aí? Falar um pouquinho de origens, né? De antes e depois e de muitas outras coisas aí que vocês quiserem.
Boa noite, Renan.
Boa noite aos amigos da mesa, né? Alguém quer dar um oi especial? Fazer um formato novo sem o Daniel aí.
Saudade, Daniel, cara.
Não, eu só vou dar um boa noite para ele então, velho. Esse nosso novo amigo aí, o Renan. E gostaria de que ele fizesse uma introdução sobre a pessoa dele, quem é o Renan, o que faz, do que se alimenta.
Onde se esconde, né? Qual o seu habitat natural. Eu sou o Renan Salgado, né? Sou analista de tecnologia, ainda que eu seja formado em administração, porque a vida é uma caixinha de surpresa, não é mesmo? Bom, apito, né, desde 2011, ainda que se não se note por aí, mas eu apito desde 2011. Estou no cenário aí do FABR um pouco antes só do que isso, né, acho que 2009, eu comecei a brincar de jogar um flagzinho, aí depois tentei ali jogar no final do Brasília Búfalos, né, que foi uma junção de dois times, aí brigou e o povo voltou tudo para os dois times anteriores.
E depois virou um time de basquete.
Usaram a mesma logo, a mesma tudo.
Tentava jogar em qual posição?
Eu tentava jogar na secundária, né, como slot, como free safety também. Não sou muito alto, mas eu tinha uma certa velocidade na época e eu não tinha muito medo. Até eu começar a deslocar ombro, né, quebrar, eu cheguei a quebrar, cara, um escafoide, é um osso que fica embaixo do polegar.
Também pode na roda, né?
É, aí escafoide já fudeu tudo e aí eu vi que não dava mais.
Engraçado que o Renan, se tu vê ele apitando, já vê que ele manca, né, deve ser por isso também. É.
O que que acontece? O cara tenta ser atleta desde sempre, né? Na infância ali, tentando jogar no sub-10 e tal, não consegui ser campeão no sub-12, igual um pessoal aí já foi, mas as lesões, elas vêm me acompanhando desde cedo. Eu tenho uma parada muito bacana, né? Chamada hiperfrouxidão ligamentar. E aí o que que acontece? O cara com 12 anos de idade vai lutar no campeonato de judô. Aí ele desloca o joelho. Aí ele fala, não, beleza, dá pra voltar. Aí ele mais tarde, né, no sub-15 aí, no, naquela famosa, famigerada, né, não sei se vocês sabem, a Copa Guaraná-Antártica, que teve, né, da seleção brasileira. Pois é, eu joguei essa copinha, rapaz, joguei a copinha que revelou o William. É, não passei da primeira fase, tá? mas consegui também romper o tendão do outro joelho.
O cara acha que é o Ronaldo, né? Ele se recupera de uma lesão e é campeão do mundo, né? Em 12 anos.
E aí eu fui me lesionando, mas sempre nunca deixei de fazer, praticar esporte nem nada. E aí eu falei, poxa, futebol americano, bacana, né? Não tem os dois joelhos, vou tentar, por que não?
Deve ter muita lesão, pô.
Aí aconteceu o quê? Estourei o ombro e o pulso esquerdo, né? Esse escafoide aí. Mas, cara, foi paixão à primeira vista.
Achei que uma boa pra perguntar por que o Renan apita com a mão no joelho.
É isso e o sedentarismo também.
Não precisa perguntar, ele já explicou, cara. Ele tem um problema no ligamento que obriga ele a ficar baixado.
Tem que ficar segurando.
Já entendi.
Se ele não segurar o joelho, o corpo
cai. O joelho vai embora.
Exatamente.
Já tá explicado.
Não, rapaz, isso aí eu vi na NCAA, tá? Queria defender aqui.
E continua errado. No NC Double A, NC um Way só, cara. Pode ser NC um Way só, não tem problema nenhum.
Assistiu os tiozões né? da NCAA lá.
Cara, eu assisti o tiozão, achei irado, falei, isso é swag. Né? Porque afinal de contas, não é porque eu sou árbitro que eu não vou deixar de ter meu swag, né? Pô, tem que...
Mas aqui não é NC Double A, aqui é regras do Daniel.
Exatamente.
É, isso aí, né? Você não é todo mundo famoso.
NC Double D, né?
Mas voltando ao Renan Salgado, tem mais alguma coisa que gostaria de destacar?
Pois é, cara, observar. Assim, né, no geral, essa história antiga, eu não tenho outro hobby que não montar computadores. E aí, nessa de fazer administração, e até trabalhei numa base de combustíveis, cara, como encarregado administrativo da base e tal. E depois disso, eu tive a oportunidade de entrar na área de tecnologia como gestão mesmo, né, governança ali de TI. E aí depois eu fui, como eu já tinha, né, o gosto, o hobby por isso, eu acabei mexendo mais com a área mais técnica no futuro e hoje estou aí trabalhando como analista de TI já há 6 anos. E no FA foi isso, né? Essa série de lesões aí me fez virar também.
Renan, você falou aí do trabalho com TI e tal, mas vamos falar do que te dá dinheiro de verdade, que é a arbitragem, né?
Com certeza.
Como é que tu foi parar nessa questão de arbitragem? Você falou que jogou em 2 times falidos, que você era ruim e teve problema no ligamento, mas falar uma coisa que você é bom, apitar. Como é que você foi parar?
Eu falei que era ruim, cara. Eu falei que eu tentava jogar, entendeu? O meu corpo que não deixava. O
Vinícius falou que tu era ruim.
Não, eu não falei também que era ruim.
Mas eu era craque, pô. Eu era craque. A visão aqui é além do alcance, entendeu? Aquele olhar de...
Thundercat.
Só faltava um corpo. Se tivesse um corpo...
Só faltava um corpo. Se tivesse um corpo inteiro, né? Não, então, cara, mas aí teve isso do Búfalos, né? E aí não deu certo. E logo depois, uns amigos aqui, eles falaram que eles iam montar um time. E aí eu acabei entrando na ata de fundação do meu saudoso Brasil Alligators, né? Mas o Brasil Alligators era aquilo, né, daqueles jogos no Rio aí, nos tempos primórdios. É você reunir todos os insanos da cidade no mesmo lugar, pra você tomar breja, pra você fazer outras coisas, e ou jogar um pouquinho de futebol americano também, né, ou tentar. E aí também, no Alligators, eu comecei a mexer com, né, voltando ainda para esse lado da gestão, aí vi que não dava certo por conta das lesões, né, fui mexer como... secretário, e depois virei presidente do time, uma época, sentindo a necessidade, né, quando acabou o mandato de me manter ali, comecei a trabalhar na comissão técnica, né, coordenador de special teams, coordenador de defesa, ataque, e virei head coach em 2016, que foi o meu último ano no time. Em 2017 o time faliu, fechou as portas, mas paralelo a isso, né, como muita gente aqui, sempre apitando desde 2011 ali no torneio Touchdown. Né? Inclusive, é uma foto bacana que eu tenho, que eu tô com o Orozco, que foi o Renato Orozco de São Paulo, que veio fazer minha primeira clínica aqui, e com o José Adler, né, que era lá um dos pioneiros aí.
Legal.
Tentando fomentar o nosso esporte. E aí a foto tá bacana porque eu tô de bombacha. O jogo era em Brasília, mas a gente tava parecendo gaúcho.
Fazer uma homenagem porque... ao Rio Grande do Sul.
Fazendo homenagem ao Rio Grande do Sul e aqueles árbitros dos anos 70 que usavam aquelas meias em cima do joelho, porque o Orozco gostava disso. Aí eu, até hoje, a maior vergonha é essa foto e o maior orgulho também, né, cara? Porque, pô, primeiro dia a gente não esquece.
Que o Renan, ele é um dos caras que apitou o TTD, mas que não pegou os slides do Jean, né?
É, ele pegou, aprendeu com o Orozco.
Foi com o Orozco. Mas assim, eu tive depois, ó, em 2011, eu. Orozco, em 2013 Jean, aí 2015 Diego, 2017
Jean de novo, que foi na oficina que eu me formei.
Então Jean.
E o que será que vai em 2021, hein?
E quem será? Ó, 2019 teve Bill Lemonnier e Daniel, e 2021, né, só o tempo dirá.
Você falou do tempo que você foi head coach e tal lá do Alligators, quando em 2016, antes de eu começar a apitar, eu fazia as transmissões dos jogos e tal, teve vezes que já te entrevistei, não sei se você lembra, que eu ficava olhando assim, esse cara deve ser mó mala e não sei o que.
Com certeza, aí... cara, pelo contrário. Não era mala, não. Eu me achava o máximo, porque eu falei, porra, meu sonho era chegar e ficar puto e falar que eu tô puto com o meu time, né? No intervalo de jogo, falando que eu vou voltar, vou melhorar, vou virar o jogo. Aí eu fiz exatamente isso. No intervalo de jogo tava 9. Olha, eu lembro bem o jogo, tava 9-0 pro adversário. E eu tinha perdido o meu QB titular no segundo snap. cara pisou na costela dele. E a arbitragem não viu, né? Porque, porra, a arbitragem é foda, sabe como é que é? E aí...
Nunca vi nada.
E aí, o Marco chegou lá e veio entrevistar. Não, Renan, e aí, você tá sem ser o QB titular, né? Qual vai ser a sua estratégia pro segundo tempo? Olhei pra ele, respirei fundo, aquela cara de, meu irmão, não tenho o que fazer, fudeu. Mas aí falei, não, a gente vai trabalhar aqui, com certeza fazer os ajustes necessários pra voltar pro segundo tempo com tudo. O jogo acabou 44-0.
No quinto QB, né?
No quinto QB, meu irmão, aí... Quer dizer, loucura.
Marcos, arruma esse vídeo aí pra gente.
Ah, vou tentar. Como os times podem se aproveitar do conteúdo que a gente cria, tanto nas redes sociais, enfim, para melhorar, né? Já que você teve essa visão de head coach e tal, e agora você está aqui junto com a gente no ZebraCast e atuando mais, apenas como árbitro. Né?
Então, cara, é interessante isso, porque na época que eu estava buscando conteúdo para estudar, para entender, né, qual programa utilizar, correndo atrás até de treinadores gringos que fizeram sucesso aqui, como o coach Clayton Lovett, né? Muita gente já conhece ele aí, campeão com o Arsenal. E tem essa dificuldade de você não ter conteúdo e não ter aonde se espelhar, né? Você busca ali, ainda que você tenha o livro de regras, você não sabe o que ensinar, né? Salvo os principais times. Então, assim, hoje eu percebo que o ZebraCast ele pode ajudar... as comissões técnicas nas principais dúvidas que eles cobram de forma errada na nossa sideline. Então, pô, os caras muitas vezes cobram, vamos lá, uma aplicação, né? Eles não sabem por que uma interferência de passe nas primeiras 15 jardas é colocada no ponto da falta, e aí ficam putos, querem as 15 jardas depois, né? No final do avanço, às vezes. Então, essas dificuldades de entender onde se colocar a bola, né, qual vai ser a melhor estratégia a partir daquela falta que eles sofreram ou que eles receberam, talvez o ZebraCast ajude nisso, né? Então, essa é a esperança com o conteúdo que nós geramos, mas principalmente a galera lá do Insta que faz um trabalho sensacional. Inclusive, parabéns aí, meus garotos.
E sendo bem honesto, cara, tu que já teve em time e agora tá mais na arbitragem, o que tu te dá mais prazer, assim, o que tu acha mais interessante, de que lado tu prefere estar?
Ah, é complicado, Bez. Assim, eu tive em todas as faces, né, do QB aí. E, cara, como jogador é uma adrenalina bacana, principalmente special teams, né, quando você consegue fazer uma boa jogada, ou quando você sofre a boa jogada e vira a panqueca ali. Mas sempre tem essa adrenalina sensacional que só special teams traz. Entender o jogo de dentro de campo, tentar levar esse entendimento do lado de fora dele para os jogadores também é uma coisa que eu acho bacana, porque até hoje tem jogador que me vê no mercado, me vê no shopping, sei lá, e fala, e aí, coach, não sei o quê. Então, pô, você acaba deixando uma imagem bacana, né? Ou pelo menos um certo respeito ali. Só que na arbitragem foi onde eu me encontrei, porque além dessa sensação de você estar dentro de campo, né, que é o do jogador, essa sensação do conhecimento da regra te dá um pouco de coach, porque você tenta orientar ali, ela tem essa mistura dos dois e ainda traz o benefício de você não ficar puto. Porque você não tá de nenhum dos lados, você não tem como perder.
Não tá perdendo, não tá ganhando, não tá...
Entendeu? Não tá perdendo, não tá ganhando, entendeu? Ah, o risco de se lesionar? Ah, né? E até porque eu sou um pai, então... o mono, que é uma classe de ser humano aí, que eu tenho que aprender muito com esse cara, porque eu já tomei pancake ali, tá? Já teve slantzinho aqui que eu me movimentei depois e vi estrela. Então, assim, há a possibilidade de se lesionar ainda. Mas ela é menor, né? Como
árbitro. Já te lesionou como árbitro?
Não, não, né? A possibilidade, ela existe porque eu já tomei pancake mesmo, já vi estrela. E esse vídeo é incrível porque, na hora, um jogador do time aqui, foi um time de Goiânia contra um time de Brasília. E o jogador de Brasília, né, ele gosta de resenhar, de falar muito. E aí, cara, ele pegou o vídeo, cara, e fez questão de cortar aquela parte e me mandar Caraca, Renan, mas e aí, qual falta é essa aqui? Me fala aí.
É, o pessoal de Brasília tem isso, né?
Esse vídeo tem que disponibilizar pra gente também.
Esse jogo não teve transmissão, não tem vídeo, esse aí era um amistoso.
É, não teve. E aí, cara, o bacana é que eu não perdi a jogada, tá? Eu tomei o pancake, rolei, parei em pé, não sei como. Virei e consegui. Não, e detalhe, o cara fez o slant, me derrubou, recebeu a bola, ganhou umas 15 jardas ainda e foi tacleado. Eu falei, meu irmão, esse é foda.
Então, vou eu. E aí, Renan, diz uma coisa. O que é que tu faz na arbitragem em Brasília? Qual é o teu papel aí?
Cara, bem lembrado, né? Além de árbitro, eu também acumulo um monte de problemas.
Na palestrinha.
Na palestrinha.
Cara, eu sou representante, né, de Brasília e do Goiás, porque no Goiás, como só tem um time que joga mesmo ligas nacionais, na verdade dois agora, né? O outro time tá voltando. Então tem dois times, né? Fica difícil a gente conseguir montar uma equipe lá. Então a gente acaba cobrindo para eles, né? Até porque é Goiânia, bem perto de Brasília.
A FIFAC representa os dois estados ou só o Brasil?
Representa os dois estados.
Os dois estados, né? É. Já facilita aí, né?
Tanto que o nome é Federação do Cerrado, né?
Aí, isso, exatamente.
Pegar os dois.
É, beleza.
E aí, cara, eu atuo lá muito, né? Em parceria com o Marquinhos. Marquinhos aí, um grande achado, eu que fiz, tá? Vou dizer aqui.
Há controvérsias, hein? O Cohen já tinha adotado.
Pai é quem cria, filhão.
Pai
é
reivindicado.
Não, meu pai. É, o Cohen pode até ser aí agora aí quem pegou, né? Se foi abandono de incapaz, não. Incapaz não é, né? Mas era menor. Era menor.
Significa então que ele é neto de alguém.
É isso, o Cohen é o pai adotivo aí, é o padrinho, ele é o padrinho, sabe aquele padrinho que leva a passear? E aí eu tô nessa parceria com o Marquinhos aí, o Perna também ajuda a gente, né, nunca é uma decisão unilateral aqui por aqui. E o nosso intuito, cara, desde 2018, né, foi tentar desmistificar aqui em Brasília, né, por conta de um problema que a gente teve de egos, aliado a uma indisposição que virou até nacional, lá entre 2017, né, em 2017, e aí deixou a arbitragem de Brasília muito no chão, assim, num piso muito ruim. A gente teve jogos aqui em 2017, né, que nós não atuamos, por conta de greve, né, a gente foi boicotado, acabou fazendo um boicote também, e não atuamos. E nesse ano que a gente não atuou, tivemos jogos aqui de 4 horas e meia, com mais de 45 faltas, cara. Um negócio assim surreal.
É, eu lembro disso.
E aí a gente voltou em 2018 com a proposta de realmente mudar a mentalidade, né? Fazer uma mentalidade profissional, ainda que sejamos amadores. Uma mentalidade de que, olha, árbitro tem que ser só árbitro, porque se jogador, o cara paga não sei quantos reais de crossfit, academia, suplementação, um ou outro faz aquele ciclinho básico, né? E ele tem ainda aí o playbook para estudar, ele tem 3 vezes aí de treino por semana, né? Cada um 2 horas. Porra, o jogador faz tudo isso. O treinador também tem o seu mérito. A comissão técnica, o time, né? Falando mesmo como gestor, você tem todo um desprendimento de parcerias ali, de dinheiro para investir nisso tudo. Por que que a arbitragem só vai atuar nos finais de semana, né? Por que que a arbitragem ela não se compromete a estudar durante a semana também, não se compromete a se encontrar durante a semana para fazer o mínimo, né? O que ela é paga para fazer. Ainda que seja um valor assim, né? Que ninguém aqui, quer dizer, só o Mono e o Vinícius aí que tem ilha no Oceano Pacífico lá e tal. Eu ainda não comprei a minha, né? Então, assim...
Vai chegar lá, então, vai chegar.
É, como a gente não ganha pra isso, cara, mas a gente é remunerado de toda forma, o mínimo que a gente pode fazer é se comprometer, né? Com o estudo, não só da regra, mas da mecânica, e buscar essa constante melhora. Então, assim, se os caras são exclusivos para suas posições, o árbitro também tem que ser.
E aí, de 2018 para cá, a gente tem tentado fazer isso. E esse ano seria o nosso primeiro ano com apenas árbitros mesmo, né? Sem ninguém fazendo dupla função. E aí acabou que não teve jogo. Mas...
A limpa já foi feita.
Não, na verdade teve, né, cara? O Marcos contou pra carreira dele.
Lá vem,
o Marquinho contou esse ano pra essa carreira dele, sim.
A cada 18 testes que eu faço, eu conto como um jogo, entendeu?
Sabia, Renan? O Marquinhos contou, esse é meu terceiro, quarto ano apitando. Não apitou nada, mas tá no currículo.
É, 2020 conta como um, pô. É lógico, tá lá. Errado não tá, irmão. 2020 conta como um ano mesmo.
Mas falando sobre essa evolução da arbitragem de vocês aí, do Distrito Federal e Goiás, o Renan me convidou, acho que ano passado, para participar do grupo deles lá no WhatsApp, e eu tenho percebido assim, essa evolução que o pessoal conseguiu alcançar e segue evoluindo, né, cara? Mas gostaria de dar os parabéns aí pro Renan e pro Marquinhos, pro pessoal todo lá de Brasília que está se empenhando bastante para organizar a coisa lá. E já está dando bastante resultado.
E também tem que considerar que Brasília é um lugar que tem uma galera bem, bem cascuda, assim, de tempo de arbitragem lá. Tem o Roberto, tem o Chan.
Sim,
que é uma galera
sim.
Que já vem das antigas também, não é uma galera que começou agora, né? Apesar das tretas, está estabilizada a arbitragem lá hoje.
É, aqui o problema é o seguinte. Porque, assim, em vários estados também tem uma galera mais dinossauro. Só que não, nunca quis evoluir, né? Nunca quis se profissionalizar. Então, assim, às vezes a pessoa sabe o mesmo há vários anos. E era o que acontecia aqui. Pô, eu apito desde 2011, mas eu vou dizer que o meu nível de 2011 até 2015, ele era praticamente o mesmo. Horrível. 2016, que foi o ano que eu realmente... Ainda que eu ainda estivesse fazendo dupla função, era um ano que eu realmente estava empenhado já em apitar, né? Eu já sabia que o futuro seria esse, que eu comecei a melhorar. E aí hoje eu sinto que eu tenho uma visão que, pô, se eu tivesse tido ela desde o início, né? Quem sabe a gente não já teria evoluído mais. Mas de toda forma, agora a gente está no trilho, né?
E você faz o que com o seu dinheiro que você ganha? Você investe em quê? Em títulos do governo americano? Em quais empresas você já pegou participação com essa grana da arbitragem?
Pois é, cara. Eu tava tentando comprar aí uns hotéis do Trump esses dias, né? Com essa grana. Mas aí eu tava dependendo dessa grana que ia entrar em 2020 e não entrou, né?
Cara, né? Os jogos foram cancelados,
aí não deu certo.
Viveu de renda, né?
Mas assim, cara... Esse lance do dinheiro é engraçado porque os times, né, eles têm essa bronca sempre, né, que foi um dos problemas, aquele problema que eu falei de 2017, foi justamente por conta de dinheiro e foi muito, viu, foi um total de R$5.
R$5.
O problema todo. Então, pra você ver, os times... E Brasília, cara, a mentalidade aqui é complicada porque o brasiliense, ele não é legal. Você vai em Goiânia, é uma beleza, todo mundo é receptivo, sorri. Você vai em Minas, né, você já ganha um
pão de queijo.
Existe muita receptividade, né, em alguns brasileiros, mas não é o caso do brasiliense, tá? O brasiliense, ele não te dá bom dia. Aqui, inclusive, né, pra tu, assim, né, aquele tempo, né, que já passou do famigerado azaração e tal, porra, o cara que se cria em Brasília, ele se cria em qualquer lugar do Brasil, cara, porque aqui, pra tu conseguir uma gatinha, pelo amor de Deus, né?
É bom saber, nunca vou pra Brasília agora.
Coen não pode ir pra Brasília.
Não, cara, mas aí é que tá, o brasiliense, ele também tem esse problema com quem vem de fora abre as pernas pra tudo. Falou que é carioca, falou desse teu jeito aí, acabou. Aqui ganha. Por isso que eu falo assim, meio carioquês também, entendeu? Que é pra dar
dá uma chance.
Uma quebrada. É pra dar.
Eu cheguei aqui no Brasil e sofri muito bullying na escola. Não foi o meu caso.
Tá vendo? O brasileiro, ele é ruim. E falando, eu tô falando isso por quê? Porque os treinadores, né, no início ali, eles tinham dificuldade de aceitar também o que era imposto pela arbitragem. E eu era treinador, eu falo isso com propriedade. Então a gente tinha muita bronca e muitas vezes por falta de conhecimento. Só que aí chega um ponto que hoje, né, a gente tem um time de elite aqui, né, o Tubarões, A gente tem um time em ascensão aí, que é o V8, o próprio Saints na Liga 2, né? E aí começa essa necessidade dos treinadores, além de fazerem o correto, o que manda a cartilha, precisarem dessa orientação em campo também. Então, toda vez que eles veem a nossa evolução, eles cobram mais. E isso está sendo bom para essa mentalidade, né, que a gente está impondo agora.
O pessoal lá de Goiânia é todo mundo super receptivo e tal, mas os caras também cobram bastante, assim, da gente. É, ó, acho que no primeiro jogo do ano passado lá, né, Renan, na abertura do Campeonato Regional, entre os dois times lá de Goiânia, foi um jogo tenso, assim, muito tenso, sabe? Então,
aquele jogo bom.
É, aquele
jogo. Então, mas não foi um tenso bom, entendeu? Não foi um jogo de uma posse de bola, assim, tipo, não é isso que eu quero dizer. Foi
jogo
um tenso
de morte, né? Foi jogo de morte.
É, exatamente.
Lá também a panela de pressão é um pouco mais. A pressão é um pouco maior, assim. Eu sinto, eu acho que o pessoal lá de Goiânia já se sente um pouco deixado de lado naturalmente, assim. Então, qualquer coisa, o pessoal já acha que está sendo super prejudicado e tal. O que, na verdade, não reflete a realidade.
É, em Goiânia o problema é que talvez em outros lugares do Brasil isso possa acontecer também, né? Principalmente no Nordeste, que existem ali rivalidades de dois times, né? Sempre. Lá em Goiânia também tem isso. Goiânia tem um time da cidade, né? Que era o Goiânia Rednecks. E daí outros times foram crescendo. E aí tentavam desbancar esse time, que era o time da cidade. E aí o time da cidade teve problemas, deixou de existir por um tempo, outros times ascenderam, e quando esse time voltou, a rivalidade parece que nunca havia terminado, né? Tem muitas pontas soltas, e aí, ainda que a discrepância de força entre os times seja grande, eles brigam como se fosse... É igual agora, você vê um Vasco Flamengo, o Flamengo vai meter 4-0, mas vai ter briga do mesmo jeito, entendeu? Os caras vão querer se matar do mesmo jeito, porque a diferença dos times é grande, mas a vontade de vencer e a vontade de passar por cima dos caras também. E isso dificulta pra gente quando você tem o primeiro jogo da temporada, né? Que você ainda vai pegar o ritmo. E aí, muitas vezes, o primeiro jogo da temporada, a gente tenta sempre colocar um ou dois caras mais novos para poder já começar a pegar ritmo, porque você pensa, porra, é um jogo de diferença muito grande de placar, então talvez seja mais fácil. Só que não é o caso em específico lá, né?
Mono, tá aí?
Minha conexão tá horrível. Eu não tô vendo direito vocês. Vou entrar de novo, sair.
Ah, tá. Eu ia deixar ele fazer a pergunta que ele adora, que é fazer do...
Ah, é a pergunta favorita dele.
Tá, então eu faço a pergunta. Quais são, você quer saber quais são? Por que o God fez essa pergunta? Eu não entendi.
É uma parada meio vaidosão, do jeito
que é. Que sempre sobra pra ti essa pergunta, cara.
Eu não gosto nem de fazer roteiro, cara. Não gosto nem de ter roteiro, essa porra. Mas fala aí, Renanzão. Quais são os seus planos para o futuro?
Ah, garoto, tava te esperando.
Muito bem.
Achei que não ia ter essa comigo, cara.
Ensaiou a tarde toda no espelho para responder.
Pois é.
Não, mas falando sério, antes de você falar isso, você, o Tubarão, pegou playoff essas últimas vezes, né? Então você já tá com experiência de playoff já.
Sim, sim.
Eu acho que o Tubarão pegou playoff na época do touchdown também, não pegou?
É, ele chegou a pegar, mas fora, né? Foi fora o jogo.
Jogou fora.
Ah, foi fora. Tá, eu tava tentando me lembrar se tu tinha playoff lá no começo. Foi mais agora, então. Então tu já tem alguma experiência de playoff.
Pois é, mas a experiência que eu tenho de playoff é mais no flag, né, cara? Eu também apito flag. Eu já apitei 3 superfinais, 2 como árbitro principal. E aí, em 2016, eu até tive o convite para ir para o Mundial, né? O tailandês também teve, a Gianni também teve. Só que eu tive problema na documentação. O Mundial ia ser nas Bahamas, sei lá, em algum lugar muito, muito maneiro e sensacional. E aí ele mudou, para Miami, para os Estados Unidos. E o meu passaporte, ele tava pra vencer. E aí não ia dar tempo de pegar um emergencial e tal. Aí acabei
ele ficando... tinha antecedentes criminais, né? E daí
já
pegaram ele.
Meu nome do meio é mexicano também, aí não dava. Não deixaram eu ir, não. Mas a Giane foi, representou muito bem a gente lá. E essa experiência do flag é legal, porque assim, o flag ele tem um campo menor... E a sensação de agressão, ela é bem mais próxima, né, do que da torcida.
Tá traumatizado com essa porra, hein, cara?
Ah, não, cara. Que...
É agressão de jogador, é agressão de torcida. Acabou de tomar um flag na cara aí.
A coisa chama. Não sei porquê, mas é isso. Mas assim, eu joguei ali de umpire.
Jogou de umpire.
Nos playoffs de 2018. E aí foi bacana, cara, porque eu peguei um jogo do
Spectre. 19 também, né?
Sim, 19 também.
Por que tu resolveu virar umpire, cara? Ou tudo não resolveu, caiu pra você?
Na verdade, porque eu prefiro estar dentro de campo, mano. É, eu gosto de apitar no fundo também.
Foi opção mesmo tua, né?
Foi opção, cara. Não foi, ninguém me obrigou, não, você acredita? Foi opção mesmo. E aí
foi insanidade mesmo.
Foi completamente. Foi na verdade inocência, né? Você vai achando que,
vai ser
que o negócio é bacana. E assim, aqui eu atuo como ref também e back judge quando sobra. E
mas tua posição mesmo é umpire, né?
É,
é
um pai.
E a mais apita, né?
É. Eu gosto também de ref quando a equipe é boa, porque daí eu só preciso anunciar. A galera trabalha.
A galera não faz porra nenhuma. Você sempre falou isso com ref, né? Sempre falou isso com ref.
Eu sou excelente ref quando a equipe é boa.
Posição mais chata do FA.
Ah, cara. É muito bom, cara. Você fica ali, você cuida do seu carinha, acabou, o resto do campo tá acontecendo, Zarara, Babilônia, e você tá de boa. Você para, pergunta o que que rolou e informa pra galera o que que rolou e pronto, sucesso, cara.
Mas tu, antes tu tava fazendo, tu fazia o que antes da party?
Então, eu comecei tá, na época do Adler lá, torneio touchdown, só como field judge, né? Só que assim, foram poucos jogos de field judge, logo eu falei, cara, não, porra, eu quero fazer mais coisa, eu quero olhar melhor o campo, aí fui pra back judge.
Aí eu lembro perguntando, mas eu sei.
É, não.
Lembro de você.
Você tava lá.
Lá, no... lá, claro.
E.
Estudioso. E eu não é um rapaz estudioso.
Pois é, eu fui gostando mais, rapaz, fui viciando nesse negócio. E aí eu falei, pô, vou pra umpire, cara, vou ficar mais perto ali do.
Da muvuca.
Do box, deve ser muito doido. E aí comecei a, né, ter problema mesmo. Mais físico, mental, tudo. Mas tô aí, tô firme. É, eu quero melhorar pra ser mais visto, né, no Brasil afora. Inclusive, eu já fui de umpire nessa história aí, nessa brincadeira, uma vez no Pará, velho, os caras me ligaram do Pará, falaram, pô, você que é o Renan Salgado e tal.
Famoso.
E isso foi, tem tempo, tá, não foi 2019 não, tem tempo, meu. E aí os caras me ligaram pra fazer um amistoso lá entre o São Luís Sharks e o Vingadores, né? E, cara, eu nunca vi isso. Em Brasília, o maior jogo que teve aqui foi uma estreia de torneio touchdown, que o embaixador dos Estados Unidos fez o Coentose e tal. Deu 3 mil pessoas num estádio que a gente não tem mais, infelizmente, que é o Cave do Guará. 3 mil pessoas.
Não tem mais o Cave? Que eu...
O Cave morreu, mano.
É, não tem mais aquele estádio, cara. É, embargaram por conta da Copa aí, eles iam construir um CT ali pros times, não construiu, o dinheiro sumiu, aquela coisa.
Histórico, cara.
Que coisa, né?
Virou um matão lá, virou... Infelizmente a gente perdeu o melhor estádio que a gente tinha aqui. Pra isso, né? Porque ele era do tamanho que a gente precisava. E aí, fui lá pro Pará, cheguei lá, cara, era um amistoso São Luís, Sharks e Vingadores. Tinha 5 mil pessoas... Dentro do estádio do finado Tunaluso também.
Que delícia, muito bom.
Cara, e um sol assim, ó, e parecia que você tá dentro da panela de pressão, porque você, com 5 minutos no sol, você já tava encharcado de água, aquela loucura. E foi um jogo desafiador, porque foi eu de Brasília e o Bruninho, que na época era head coach do V8, mas ele fazia, às vezes, de refere aqui. E ele era desse tipo, ele falava, Renan, tu vai... Porque tu faz tudo que tem que fazer, eu anuncio e é nóis. Aí eu, beleza, arrombado.
Você faz tudo e ele anuncia, né?
É o famoso fela da... Aí, cara, cheguei lá, eles me apresentaram os meninos. No dia a gente não conseguiu ter muito tempo pra trabalhar com eles. E foi desafiador, foi difícil, né? Por conta dessa situação. Eram dois times relativamente novos, apesar do Vingadores já ter um bom elenco. Só que o back judge lá era novato, talvez fosse o primeiro jogo dele. Eu tive que tomar o relógio da jogada do cara, porque senão a gente não tinha jogo, era só
Só
atrás. Aí foi um dos jogos mais difíceis da vida por conta disso, porque era um time que estreava, o São Luís Sharks, contra um Vingadores que atuava só ali, né, regionalmente, mas que tinha um bom elenco. Essa dificuldade do clima, começou a chover no meio do jogo, porque lá todo dia chove 5 da tarde. E assim, loucura, foi loucura, mas eu gostei. Depois eu voltei no Pará de novo, pra dar um regional de flag lá, como refer mesmo e tudo. Já foi um mais tranquilo. E assim, cara, né, viajando pro Mato Grosso também, o Mato Grosso do Sul, né, o Humbertinho sempre que precisa chama nós, a gente dá uma força. E assim, a experiência de playoffs, né, que eu tive lá em 2018, eu falei 2018 porque foi o jogo mais rápido que eu apitei. Não só a nível de tempo, né, um relógio bem, bem rodado, porque era o Felipe Oliveira, que estava de ref, mas a dinâmica era espectros, cara, era tubarões ali. Então, aqui a gente tem tubarões lavadas. Então, você pega o Tubarões enfrentando agora um time que do mesmo calibre e vê jogadores que você viu de seleção, né, jogadores que estão no cenário aí há mais de 10 anos. O dinamismo que é, a velocidade que é, porra, é uma situação que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, onde é que tem isso todo dia? Eu poder ter isso todo dia.
Eu acho que é consenso, assim, pelo menos das pessoas, dos árbitros que eu já ouvi, que é muito mais fácil adaptar jogo com dois times de alto nível do que um deles ou os dois de baixo nível, né?
Muito melhor.
Porque, mesmo que a velocidade seja maior e tal, mas assim, os caras conhecem muito mais de regra, o jogo flui muito melhor, enfim. É muito melhor mesmo.
Não, e os caras estão ali pra jogar, né? Que eles não estão ali pra se preocupar com a arbitragem, com qualquer outra coisa. Eles estão ali pra jogar. Então, isso.
A mentalidade é muito diferente, né?
Isso é a grande diferença do jogo.
E o desafio é maior porque você realmente precisa estar atento, porque eles vão saber, eles vão cobrar, eles vão te questionar. Então você tem que estar afiado, né, pra estar num jogo desse. Mas assim, mano, respondendo agora finalmente sua pergunta, né, meus planos pro futuro.
Qual era a pergunta mesmo?
Uma hora depois, né?
Uma hora depois.
Eu falei.
É, rapaz, aqui eu gosto de prosa, né? Aprendi com o melhor, cara. Né, Robertinho do Brasil. Gosta também de uma prosa. Mas assim, cara, o que eu tenho aqui para Brasília, né, e para o Goiás é tentar montar uma equipe. Eu acho que a estratégia do Rio foi boa, de ter os mesmos caras há muito tempo. Então, se eu conseguir ter pouca gente, tá? 14 ali, ó, duas equipes. Mas se eu tivesse essa galera trabalhando constantemente, se eu tiver essa galera engajada por muito mais tempo, eu prefiro do que ter um volume de 20, 30 árbitros, mas eu precisar rotar demais e não conseguir a mesma qualidade, né? Então a ideia é a gente trabalhar com uma equipe menor nesses próximos anos e aumentando ela conforme as necessidades vão ocorrendo. E aí tentar com isso trazer mais experiência, mais coesão, mais entrosamento. E um jogo melhor para quem interessa, né, cara? Que no fim das contas são os jogadores, o espetáculo é deles e a ideia é tentar deixar mais coeso para eles fazerem o que eles querem fazer.
Mas e para você, cara? Tu não quer apitar final? Quer fazer porra nenhuma? Só quer que tenha 14 astros em...
Não, né, cara? Aí com isso, uma coisa leva a outra. Pô, você faz um trabalho desse, as pessoas veem, o Pará me liga de novo. E aí a gente começa
a dar palestra.
A aparecer em outros estados, né? E quem sabe aí montar um time... Pô, meu sonho é ser ref de um Brasil Ball, entendeu? Para poder só anunciar, cara. Vou ter 6 outros caras lá, 7 outros caras de pica, fantástico. Vai ter Mono, vai ter Coin, vai ter o Marquinhos, vai ter o Bez, entendeu? Vai ter todo mundo lá, Felipe Oliveira do outro lado, não sei o quê, só chegando, Renan, tal, aplicação aqui, o ponto da falta foi lá.
2040.
É isso, volta tanto, demorou. Ligo o microfone, anunciei, sucesso.
O meu sonho também é esse, porque ano passado eu fui fazer isso e meu microfone não funcionava, cara.
Esse é o sonho do Renan. Na realidade é assim, quem fez a falta? Ih, rapaz, perdi o número. Essa é a realidade de hoje.
Essa é a realidade de hoje. Pra você ver,
qual,
né, cara?
É o número
você...
mesmo, pô.
Esqueci o número.
Quem fez a falta, peraí. Aí vai procurar o cara. Aí quando dá aquela pescoçada, eu, nossa senhora. Já era. É isso, um dia de cada vez.
É, por hoje é só?
É isso, galera. Obrigado.
Já?
Se a gente deixar, o Renan vai fazer uma temporada só dele aqui no...
Vou, com certeza. Não pode, não? Acabou? Deu horário aí?
A produção aqui tá avisando que o tempo acabou.
Opa, então é isso, galera. Obrigado. O tempo acabou, que pena, cara. Fazer igual o psicólogo, né? Na hora que você tá chegando no bem bom, porra, aí, cara. Aí ele, obrigado, olha, o nosso tempo deu, tava ótimo.
Assina o cheque aqui, me entrega, me paga e vai embora.
Assina o cheque, é isso aí. Mas obrigado, gente, pela oportunidade. Vamos fazer um parte 2, que ainda tem coisa pra contar pra vocês aí. Como vocês podem ver, senão eu vou me estender demais. É, obrigado, espero que a gente continue com esse projeto muito bacana, que tem, eu acho que tem muita coisa boa para vir ainda aí. E quanto mais visibilidade a gente tiver e divulgar, né, o ZebraCast, sempre o YouTube lá também, o Instagram, eu acho que a gente consegue atingir mais treinadores e jogadores, através de grupos também, de WhatsApp.
E árbitros, principalmente, também, né?
E árbitros, né, que é o principal foco. Mas a ideia é essa, que todos saibam o que a gente está fazendo. E que existe uma arbitragem preocupada com o que de fato tem que se preocupar, que é com a regra e com o espetáculo para os jogadores, né, galera? Então, é isso. Obrigadão.
Boa, Renan. Muito obrigado pela participação aí, cara. E um abração para ti e para os demais.
Valeu, meu chefe. Renan é meu chefe.
Valeu, valeu, galera. Um abração virtual para vocês.
Beijo, fofucho.
Valeu, pessoal. Um abraço.
O último aviso para quem está ouvindo esse episódio do ZebraCast: todos os episódios do ZebraCast estão disponíveis no Spotify e o livro de regras agora é disponível no YouTube. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque nós já estamos com 225 agora na hora da gravação. Se Deus quiser, a gente vai chegar a 300. Se chegar a 300 inscritos no canal, o Daniel volta na semana que vem para...
É muito bom, muito bom, muito bom.
Valeu, rapaziada. Hashtag volta, Daniel.
Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Então vamos começar.
Na hora que eu terminei a edição, são 323 inscritos no canal e por isso eu voltei.